Vamos com a ajuda de Hashem finalizar a Mishnah 10. O último item que a Mishnah fala é a pessoa que fala Sheli. Sheli Veshelach. Sheli. O que é meu, e o que é seu, é meu. Esse é o Rasha. Muito claro, perverso. Esse daqui é um sujeito que não está pronto a dar nada, compartilhar nada. Ele quer tudo para ele. Ele quer tudo para ele, tanto das coisas que são dele, ou seja, não vai compartilhar com ninguém, e ele também quer tirar proveito de todas as pessoas. E ele deseja as coisas das outras pessoas. É uma pessoa que nunca está feliz com o que tem. Sempre está de olho nas coisas dos outros. E para ele, o que está acima de tudo na vida dele é adquirir as coisas dos outros. Como posso me aproveitar dos demais? É isso que ele tem o tempo todo, é isso que ele pensa. Uma pessoa como essa, enquanto der para ele conseguir o que ele quer, de uma forma permitida, ele vai fazer. Mas a partir do momento que ele vê que não tem como fazer, que ele precisa para conseguir adquirir o que ele quer, precisa fazer coisas que não são tão permitidas, ou até coisas que são proibidas, ele vai fazer. E assim, essa vontade dele, esse desejo dele, essa ambição dele, vai causar com que ele transgrida uma série de proibições. Primeira delas, lo tahmod, não pode cobiçar o que é do outro. Lo tahmod significa que a pessoa não pode se esforçar para adquirir, para conseguir algo que pertence ao outro, mesmo que eventualmente ele vai pagar isso. Me vende isso daí. Mas ela me vende. Isso é errado. É proibido. E muito mais ainda se ele for pegar do colega sem pagar. É pior ainda, é roubo. E é roubo mesmo que eventualmente depois ele pague. Ele roubou. Pegou forçado. Se ele não consegue nem assim, pode ser que ele vai tentar enganar o outro, mentir para o outro. E assim, as proibições são muitas. Fora que tem aqui determinadas características extremamente negativas que essa pessoa vai ter. Se é desejo, se é cobiçar, se é inveja. Nós mencionamos ontem que Magid de Kozhnitz diz sobre o Hassid que Sheli, o que é meu, significa aquilo que meu corpo necessita, é Shelach, é de você, Deus. Eu faço tudo isso por você. Eu como, eu durmo, tudo isso para poder te servir. E Shelach, muito mais ainda que Shelach. As mitzvot são suas, muito mais ainda que são para você. Da mesma forma, diz Magid de Kozhnitz, o Rasha fala o contrário. O Rasha diz, Sheli, Sheli, que o meu corpo aproveita, é por mim. Eu não faço isso por você, Deus, faço isso por mim. E eu vou aproveitar tudo que eu puder aproveitar. E Shelach, que é seu, as mitzvot, que são suas, Sheli, também são minhas. Também eu faço por mim. Eu faço para poder me vangloriar perante os outros. Eu faço porque devem o que vão dizer sobre mim. Então ele faz tudo. O que ele faz é para aparecer perante os outros. Então o Shelach, que pertence a Deus, é Sheli. Ele também diz que é dele. Ele faz por ele mesmo. Nós aqui nesse mundo vivemos graças a todas as dádivas de Deus. A nossa alma, o pão para comer, roupa para vestir. E assim, todo o resto. tudo isso Deus nos dá como um empréstimo. É um empréstimo que Deus nos dá para que nós possamos servi-lo. Assim como em qualquer empréstimo. Quanto mais se dá meios para a pessoa, mais ele tem responsabilidade em pagar a sua dívida. Em conseguir lucrar mais, fazer mais mitzvot, mais boas ações. E é isso que o tzadik sente. O tzadik sente que ele tem instrumentos na sua mão, que são emprestados por Deus. E ele precisa agora se esforçar e usar isso o máximo possível que ele pode. Tudo bem. O rachá, o perverso, já pensa completamente diferente. Ele ganha emprestado, não vai pagar. Caloteiro. Não vou usar isso para Deus. Deixa pra lá. Esse é o rachá. O Hassid vive com um sentimento de obrigação perante Deus. Submissão perante Deus. Nossos sábios mencionam sobre esse comportamento o Rabbi Hanina ben Dosa. Diz o Talmud que todos os dias sai uma voz celestial e fala que o mundo inteiro é sustentado graças ao Hanina, meu filho. Mas o Hanina, meu filho, se contenta com kav, uma medida de haruvim, de alfarrobas, de sexta-feira a sexta-feira. Mas o mundo inteiro pode aproveitar, graças ao Hanina, ao Rabbi Hanina, que tem tantos méritos para trazer tanta bênção para o mundo. Mas ele mesmo aproveita muito pouco disso. Ele se contenta com um kav, uma medida de haruvim por semana. Só, não faz mais nada. De outro lado, nós encontramos Alexandre Magno. Alexandre Magno, que é um império monstruoso, e ele não se contentou com isso. Ele continuou o tempo todo, sempre querendo conquistar mais países. Até que ele chegou a um país chamado Cássia. E ele estava com muita, muita fome. E o rei de Cássia mandou para ele um pão de ouro numa cesta de ouro. Uma travessa de ouro. O Alexandre estava com muita, muita fome, entendeu a mensagem que o rei quis transmitir para ele. Você está louco, atrás de ouro, 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 só isso você pensa. E você chegou até nosso país só para conseguir mais prata e mais ouro. Espero que mostre e demonstre mais ainda o Sheli, Sheli, Veshelach, Sheli. O que é meu é meu, e o que é seu também é meu. É a outra história que o Midrash conta, que aconteceu com Alexandre Magno quando ele chegou nesse país chamado Cássia. O imperador Alexandre Magno queria saber como é que o pessoal julga as pessoas em Cássia. E ele então chegou perto do rei de Cássia e ficou prestando atenção no que estava acontecendo. O que aconteceu? Chegaram dois sujeitos perante o rei. E eles têm o seguinte problema. Um comprou do outro uma ruína. E depois que ele comprou, quando ele cavou a ruína, ele encontrou um tesouro. Ele não quer pegar esse tesouro para si. Porque ele comprou só a ruína. Ele não comprou o que está dentro da terra. Ele não sabia que tinha isso. Ele não comprou. Portanto, ele acha que esse tesouro tem que ir para o dono anterior. O dono anterior diz, mas eu vendi, está vendido. E agora? O rei de Cássia ouviu ambos lados. E perguntou para um, você tem um filho? Disse, sim. E você, segundo, tem uma filha? Sim. Então pronto. Respondeu o rei de Cássia. Vocês vão agora casar os seus filhos. E esse tesouro vai para eles. O rei de Cássia viu que o Alexandre Magno estava com um ponto de interrogação. Não estava entendendo o que é isso. Perguntou Alexandre, perguntou o rei de Cássia para Alexandre Magno: não julguei direito? Disse o Alexandre: não. Perguntou o rei de Cássia: se fosse perante você, no seu país, o que você ia fazer? Como vocês iam julgar esse caso? Disse o Alexandre Magno: eu ia ordenar cortar a cabeça desse, e não somente que o tesouro que eles acharam ia vir para o rei, mas também tudo o que eles possuem ia ser entregue para o governo. O rei de Cássia ficou assustado. Falou: por algum acaso chove no país de vocês? Sim. Por algum acaso o sol nasce no país de vocês? Sim. Será que tem animais no seu país? Sim. Falou o rei de Cássia: então provavelmente a chuva cai e o sol nasce no país de vocês em mérito dos animais. No país do Alexandre Magno, um país onde as pessoas que estão gerenciando e julgando e dominando pensam o tempo todo em si. São pessoas que desejam só as coisas dos outros. Pessoas que xeli, xeli, xelá, xeli. O que é meu e o que é seu também é meu. É um lugar que só perdura graças aos animais. E o Midrash traz lá o versículo que nós falamos Shabbat à tarde: Adamu v'heimato shiashem. O homem e o animal Deus salva. Diz o Midrash: o homem é salvo em mérito do animal. E aqui na nossa Mishnah nós estamos vendo justamente esses dois antônimos. Por um lado, o Urashá, por outro lado, o Hassid. O Urashá é aquele que destrói o mundo por conta desse desejo obcecado pelas coisas dos outros. Em contrapartida, o Hassid, como Rabbi Hanina ben Dosa e outros, que sabem enxergar que o que é meu, você pode tirar proveito, é Shelach, é seu. E o que é seu, fica com você, eu não vou ficar tirando proveito de você. Esse é aquele que faz com que o mundo perdure.